Bom dia a todos aqui presentes e aos que nos acompanham pela internet através do nosso portal. Esta é a 14ª sessão ordinária do ano. Todos sejam bem-vindos. Verificando o quórum legal de um terço dos membros desta casa, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Gostaria de informar os caros colegas que hoje não temos nenhuma matéria na ordem do dia. Então, a palavra está facultada aos caros colegas.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo aqui presente. Bom, senhor presidente, como hoje não tem nenhuma matéria, mas a gente não pode deixar de expressar aqui, falar algo. E eu queria fazer só uma simples cobrança, que a gente já vem falando e não foi tomada nenhuma providência, a respeito da estrada do Mucambo. Está muito ruim o tráfego de ônibus escolar e outros veículos, e está muito defasado, emburacada. E também a respeito do a iluminação pública na Taboquinha de Cantagalo. Eu estive lá agora e daquela vez a gente cobrou, foi botado umas duas lâmpadas no Cantagalo, mas a Taboquinha está escuro total mesmo. Está tudo queimado as lâmpadas. E os moradores estão cobrando, pedindo para a gente. Então eu queria que você levasse essa mensagem até o prefeito para ver se ele toma as providências de colocar aquelas lâmpadas lá. E até porque a nossa região parece que é assim, esquecida por todos os prefeitos. Trabalho região do outro lado do Rio, sempre essas máquinas estão para lá. Trabalho em região do Caatinga, mas para a nossa região parece que é esquecido, essas máquinas não pisam para lá. Não sei o que, que acontece, que só veio falar que está no Sapucaí Alto, Lagoa da Onça, Cajazeira, não sei aonde, Carreira, mas na nossa região ninguém vê essas máquinas. Pode cobrar, a gente fala, e parece que para lá não faz parte do município. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, novos colegas vereadores, povo que nos assiste. Senhor presidente, eu só queria que você levasse até o senhor prefeito os problemas que a gente tem. Eu não sei, eu acho que ele está sabendo. O companheiro vereador João Miranda acho que sabe. E o vice-prefeito sabe dos problemas. Nessa semana ele esteve lá tentando resolver, mas não conseguiu. Tem um problema da água do Caatinga, não tem água para o povo. Na sessão passada, eu ouvindo o áudio, que eu não pude estar presente, o companheiro João Miranda me chamou de mentiroso. E a pessoa que ele procurou do colégio para saber que lá não estava faltando água, não foi a pessoa ideal, não. Se ele procura a pessoa certa, ele tinha ouvido a resposta. Ontem, os alunos saíram do colégio 4 horas, porque não tinha água nem para lavar as coisas. Hoje, eu saí de casa, os alunos já saíram, porque não tem água para lavar as coisas de ontem. Isso é verdade, vereador. Você pode ir lá, e eu tenho 3 filhos que estudam lá, e eu só digo porque é verdade. E a caixa d'água do colégio do Caatinga também, a tampa, aquela tampa menor, entendendo, está tirada, os urubus estão sentando em cima da caixa. É um problema grave na vigilância sanitária. E nós sabemos que ali no colégio está sendo... Eu até falei para o Renato Filho, secretário, na semana passada, para ele botar do jeito que funcionava antigamente. Uma bomba sapim, que lá, presidente, nós temos um poço que está parado no colégio, que tinha uma bomba sapim. Essa bomba foi tirada em fevereiro para levar para o olho d'água da Mucura e nunca foi reposto outra bomba no local. Se ela estivesse lá, jogando a água, pelo menos para o uso dos sanitários, para aguar as plantas, era 5 a 10 mil litros d'água que essa bomba ia jogar, que economizava da outra água para a comunidade. Que lá são duas caixas. Uma caixa recebia do outro poço e uma caixa grande recebia da água. Aí tiraram a bomba, fizeram só uma encanação que recebe da outra caixa. Então, se ela recebe 10 mil litros ou 5 mil litros da outra, era uma água que ia servir para a comunidade. Então, a falta de uma bomba Sapim resolve para alimentar o sistema do colégio e acabar esse problema que está tendo lá. E também, companheiro João, ele pediu que, não sei se você está sabendo, o problema lá do Lago da Mucura, a bomba trabalha uma hora, costa água, então ali ia descer mais uns 12, 10 metros de cano, com certeza ajuda, que as águas, a gente sabe a situação, mas se não descer, fica difícil. Eu acho que a alternativa lá é só botar isso e ver se melhora a situação da água para aquelas comunidades. E o que você falou, companheiro Zé dos Remédios, é, as máquinas estão do outro lado do rio, mas não estão trabalhando, não. Elas estão lá na porta do vice-prefeito. Do tempo que ela esteve lá, se ela estivesse trabalhando, já dava de ter terminado todas as estradas, pelo menos raspando, mas estão paradas. Trabalhar 2 ou 3 dias na semana atrasada, e estão paradas e não estão trabalhando. Quem disser que estão trabalhando do outro lado do rio, é mentira. As estradas, a estrada da Cajazeira de cima está sem raspar, da Cajazeira ao Sapucaiau, a estrada da Cajazeira ao Entrecatim, que é uma estrada temporária, presidente, você conhece ali, acho que você andou por ali, que é uma estrada para ser raspada em julho, para você usar o verão. Aí você não raspa, quando ir raspar em dezembro, se der uma chuva, acabou, já não usa mais. A estrada do D8 para Amastempo, do Amastempo para Cajazeira, até as extremas, eu não sei se tem ideia de raspar, só que até agora não foram raspadas, não. As palavras são só essas, senhor presidente.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e ao povo que nos assiste. A questão das estradas, das máquinas, realmente a gente está com os dias que as máquinas não puderam terminar de raspar as estradas, mas já falta pouco, já estamos bem perto do Júnior Papeira D8, lá na fazenda do Luizinho Boy, já chegamos lá. Tivemos um pequeno problema aí que não teve como concluirmos, né, nessa semana, no caso. Mas já falta bem pouco para ser concluídos. Então, logo será raspada. E a das Cajazeiras, sim, a gente tem a ideia, sim, de trabalhar lá. Inclusive, a gente levou, no dia que a gente estava acompanhando as máquinas lá, levamos até a fazenda do Luiz Embos lá, que o Reginaldo conhece, que era o trecho que estava em piores condições, e trouxemos as máquinas para poder fazer da Cajazeira de Cima ou entre Caatinga, né, que é, como foi citado, é uma estrada temporária, mas que assumimos esse compromisso de fazer e vamos fazer, logo, logo. A questão lá da água, não é que eu lhe chamei de mentiroso, vereador. Só que no colégio tem um diretor, e tudo que acontece nesse colégio, ele tem por obrigação saber, né? Eu fiz questão, porque realmente é triste se faltasse. Liguei, depois falei com ele pessoalmente, e ele disse que naquela ocasião que você citou, que os alunos foram embora mais cedo por falta da água, não ocorreu esse problema, porque foi por falta de reunião. Foi por problemas que ele teria uma reunião a realizar. Não acredito que eu tenha lhe chamado de mentiroso, e nem acredito que ele esteja mentindo em dizer que aconteceu isso, né? A questão ali da doente Caatinga, né? Realmente está tendo esse problema da água lá, que eu até levei uns canos com o Chico Barroso, né, para ver se a gente, que não estava puxando, né, que já estava para descer, para ver se resolvia lá. E a da Lagoa da Onça, você está me trazendo esse problema, vamos solucionar o mais rápido possível. Minhas palavras são essas.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o povo que nos assiste. Minhas palavras aqui é pouco só porque a gente tem que dar pelo menos um bom dia, né? E eu só queria aqui comentar, sessão sem projeto, a gente sempre é citado ali naquela FM ali que não traz projeto, mas que a gente tem trazido uns projetos aqui desde o começo do ano. Trazer para quê? Só para fazer volume de projeto, porque nenhum é concluído. Eu deixo até de fazer pedido de alguma coisa, cobrança para o prefeito. Às vezes o pessoal lá na Cajazeira me fala, rapaz, liga, cobra isso. Eu digo, rapaz, é pior. Se eu falar, deixa eles mesmo levar a reclamação para lá, que pode ser que resolva. Um dia o Renato, até citei naquele dia que o Renato estava aqui, que ele disse que ninguém falava de problema de água da Cajazeira. Eu falei, depois liguei, eu mesmo liguei, eu estava lá na Cajazeira, liguei para o prefeito. Eu citei para ele mandar limpar um poço, que a máquina estava aqui na região, lá na Cajazeira, para ver se ia melhorar mais. Ele ficou de me dar a resposta, nunca deu. Pedi para colocar umas lâmpadas lá que está faltando na Cajazeira, falei para o secretário, falei, está com quase um mês, nada. Então, não adianta estar só falando e nada em troca, então é melhor a gente ficar só assistindo de camarote. Porque o vereador, eu sempre faço o meu trabalho, mas às vezes o vereador da oposição aqui no Caxingó, se ele levar alguma coisa para o prefeito, parece que ele faz atrapalhar. Porque o prefeito não leva nada a pedido de um vereador da oposição, não. Isso eu falo aqui, não tenho medo de... Não retiro minhas palavras, porque é desse jeito. Você passa 4 anos aí... parece que o vereador da oposição é inimigo do prefeito, é inimigo dele. Tá? Eu cito isso, falo sempre, rapaz, aí quando chega quando preciso. Às vezes eu citei até a respeito de uma presidência de uma casa dessa. Daqui a um ano tem eleição. Aí os caras lá da situação, rapaz, vota para mim. Por que a gente vai votar? Por que a gente é tratado desigual? Então, essas são as minhas palavras e muito obrigado.
Vereador, colega Renato, esse desigual é o que eu não entendo. Por parte do presidente desta casa, nós a gente temos, procura tratar todos
nós,
igual.
Nós se temos da agorinha, conversando aqui, nós conversando bem aqui, que uns dias atrás aí tem uns projetos aí que foi batido a porta na nossa cara. Então não é tratado desigual, Pedro? Em termos de eu falar com você, de eu conversar com você, é diferente.
Já mas foi explicado naquele dia, Bruno chamou... O vereador João Lima, e não me recordo do outro, e na hora...
Chamou nós, veio aqui chamar nós, né?
Pois é, mas foi um engano, entendeu? Acho que todos aqui são tratados iguais, pelo menos por mim. Né? E até pelos colegas também, eu não vejo esse... Atrito tem, tanto da situação como da oposição. Isso é normal, vivemos numa democracia e sempre existiu. A palavra continua facultada.
Bom... Às vezes, eu estava aqui, o Renato disse que é melhor, às vezes a gente ficar só assistindo e tudo, mas a gente não consegue ficar só assistindo, não. A gente quer falar alguma coisa, até porque a gente veio foi para falar mesmo. Presidente, essa casa eu venho acompanhando ao longo de 4 mandatos, esse é o 3º mandato, o meu filho foi vereador por 4 anos e eu sempre participava aqui das reuniões, assisti a todas as sessões. Mas eu não posso lhe cobrar nem tanto, porque todos os presidentes, com exceção do vereador João Teodoro, eu não posso classificar ele do mesmo jeito, porque ele foi um cara assim que não é porque Deus tenha chamado ele lá que eu vá falar o contrário. Na época eu não era vereador. Mas ele sempre conversava com todo mundo. E o Renato foi presidente 2 vezes, não foi diferente, foi muito prepotente. Eu não posso aqui dizer que não. O Chico Barroso só fazia o que a dona Mené mandava, está entendendo? Ele não tinha um poder próprio. Foi assim com o Quinha, enfim, foi assim com todos os presidentes. O vereador Zé dos Remédios, a gente tinha várias divergências, Eu não posso aqui também hoje deixar de dizer isso, porque ele só fazia o que a prefeita mandava ele fazer. E o senhor não, não foi diferente. Se houve um equívoco, chamaram o vereador João Lima para ir lá na sala. Foi um equívoco, até aí tudo bem. Mas se tinha os 5 vereadores da situação, e por que que mais o vereador João Lima e mais o vereador Renato não podiam entrar? O que que tinha de tão importante numa casa legislativa onde todos os vereadores têm vez e têm voz de falar? É para ter a mesma voz e a mesma vez. Então, realmente, ficou essa coisa da gente não conseguir entender de maneira nenhuma. O Renato tem razão de dizer isso, porque a gente foi barrado. Então, que reunião é essa para 5 vereadores e não para os 9? Aqui é um poder independente. Se algum colega de situação acha que aqui o prefeito tem o direito de interferir, pode interferir nos vereadores de situação. Mas ele pode querer interferir, mas não era para interferir. Por quê? Porque todos os senhores foram eleitos pelo povo e estão aqui para defender exatamente o povo, as suas ideias, os seus pensamentos. Lá na prefeitura, quem tem cargo, quem tem que ser subordinado ao prefeito é os secretários, é os diretores. O vereador que é secretário, se ele não quer seguir as orientações do prefeito, ele se afasta da secretaria e assume como vereador. Lá ele tem que ser tratado como secretário e obedecer às determinações do prefeito. Agora, o vereador aqui, ele tem que ter uma consciência, tanto o presidente como os 4 vereadores de situação, que eles são independentes. Aqui é um poder, chama-se, no Brasil, no Estado, tem 3 poderes. Só são 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O executivo é a prefeitura, lá é a prefeitura, aqui é o legislativo, aqui é a Câmara de Vereadores, aonde eu nunca me submeti a, eu fui situação, e chegar eu falava o que eu achava conveniente, eu expunha minhas ideias, eu votava projeto do prefeito contra, assim eu entendesse que eu estava fazendo de acordo com o meu pensamento. E espero, presidente, que... Eu quero lhe dizer que você avançou um pouquinho mais do que os outros colegas que já passaram pela presidência da Câmara. Não posso deixar de dizer isso, e aqui eu estou falando para um presidente e 2 ex-presidentes. Mas foi muito equivocado aquela sua atitude de fechar a porta e empurrar os vereadores para fora, porque não tinha sido chamado lá dentro. Se alguém chamou, culpa dele. Agora, você não tinha a obrigação e nem o dever de vetar a porta para outro vereador entrar. Porque você é presidente, mas você é vereador como nós também. Você 2 anos é vereador, na próxima legislatura, agora, no segundo semestre, no próximo ano, aliás, você já vai voltar para ser vereador, outra pessoa assume a presidência e você é vereador como nós, foi eleito pelo povo. Então, assim, essas coisas, a gente espera que não continue acontecendo para não criar aquele arranhamento desnecessário. O prefeito chama lá vocês lá e diz, é para fazer assim. Não, peraí. Lá nós somos 9 colegas vereadores, onde nós temos todo o direito de conversar com cada um, ouvir a opinião e tomar nossas conclusões. Então, eu entendo que é desse jeito e, infelizmente, nessas 3 legislaturas que eu já passei por aqui, sempre me deparei com esse tipo de coisa, e eu espero que um dia isso venha mudando, que a gente tenha um novo pensamento, que a gente tenha outras ideias, a gente tenha um raciocínio diferente e entender que aqui todos são iguais. Todos são iguais perante a lei. E cada um tem o direito de defender o seu pensamento. Então, esse é o meu modo de raciocinar, de pensar. Entendo que eu estou certo, que essas coisas não podem diferenciar se o vereador de situação ou de oposição. Porque fica muito difícil. É muito difícil. Eu me espelho muito pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Agora mesmo, estava conversando com o vereador Valdeci, aonde lá... tem 30 deputados iguais. Lá não tem partido, lá não tem lado político. Todos os deputados são tratados com igualdade. Até os suplentes que assumem e os que nem estão assumindo. Quem já foi deputado, quando chega lá, as portas estão abertas. Eu estou cansado de estar lá na presidência, às vezes na Assembleia. Aí chega um ex-deputado que já foi deputado há 20 anos atrás. Só o deputado está ali fora. Manda ele entrar, a passagem é livre. Por quê? Porque tem consideração. Porque ele já passou por aquela casa. Então é visto com bons olhos. E aqui, infelizmente, essas coisas estão acontecendo, mas nós vamos tentar corrigir isso aqui. Tenho certeza que o presidente, com o bom senso que tem, já foi vereador também, há algum tempo, foi vice-prefeito. Então ele sabe que a coisa funciona mais ou menos dessa natureza, para que possa ter um bom entendimento nesta casa. Então, essas são as minhas palavras. Muito obrigado.
Gostaria de aproveitar e justificar também a atrasada ausência do nosso colega Zé Maria. Não veio hoje por motivo de doença. A palavra continua facultada.
A gente fala tanto dos problemas que a gente, nosso município enfrenta, né? E dentre eles, eu acho que um dos mais graves é a questão dessa questão de água, falta... Também a gente não poderia deixar de falar, né, a preocupação que o prefeito tem. Todos são sabedores que há poucos dias atrás ele iniciou a perfuração de poços, né, já solucionando o problema já com as comunidades. E o que a gente espera é que logo, em breve, a gente possamos, em todas as regiões que passam por esse problema, né, inclusive a minha, que a gente tem um problema sério de questão de água, que possamos solucionar esse problema, né? A gente não poderia deixar de ressaltar isso, a preocupação que ele está tendo. E tenho fé que logo, logo teremos solucionado boa parte dessa questão, né? Que é muito ruim ver a comunidade com essa falta, a falta do bem mais precioso que precisamos, né?
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, caros amigos vereadores e o pessoal que nos assiste. Caro amigo João Miranda, a questão da dificuldade que você terminou de falar aí não é só da água. Todos os municípios estão com dificuldade, o Estado está com dificuldade. Você sabe que a crise está muito grande. Algumas obras que eram para ser liberadas para os municípios, o governador mandou barrar até janeiro. Então, nós estamos nessa situação. O município desse aqui, você sabe que depende de muitas coisas. Se cada um vereador que faz parte desta casa se dedicasse, correr atrás do melhor para o nosso município, que eu acredito que todos devem estar fazendo isso, será, com certeza, o nosso município vai desenvolver. Eu, dentro de 24 horas, é dentro das secretarias, no Carnac, em todo lugar, em Teresina. Eu não paro, entendeu? Quando eu estou lá, que eu vejo que tem uma brecha para mim conseguir alguma coisa para o nosso município, eu ligo para o nosso amigo aqui, Antônio, que ele confirma, eu peço o número de ofício, automaticamente eu faço o ofício, assino e dou entrada. E aí vou acompanhar. Então, com certeza, com fé em Deus, no próximo ano, nós temos algumas coisas, melhoria para o nosso município. Está entendendo? E meu objetivo é esse. Eu acredito que nós, vereadores, daqui para frente, vamos correr para que nosso município desenvolva mais, para que gere mais emprego, para que melhore nossa saúde, educação. Isso é muito bom para o nosso município, entendeu? Estrada. O nosso prefeito aqui tem máquinas. Ele pode continuar fazendo as estradas, recuperando as estradas, entendeu? Mas vamos correr atrás de outras coisas. Nosso município está precisando muito. Tudo que a gente trazer para cá, seja bem-vindo, né? Não é isso, senhor presidente? É o que eu estou correndo atrás. E logo, logo, fé em Deus, nós vamos conseguir desenvolver esse município, tanto na parte da saúde, que é muito importante, parte da educação também, e gerar emprego para tantos pais de famílias que estão aí desempregados. Muito obrigado, e são as minhas palavras.
Vereador Valdeci foi muito feliz em suas palavras, Realmente todos aqui sabem, a realidade é essa, que todos aqui, todos os colegas aqui sabem das dificuldades do país, que o país atravessa. O país já vem crescendo, mas muito devagar. Então, o município 0.9, tipo Caxingó, não é diferente. Tem as dificuldades em todos os setores, mas a gente vai torcer que as coisas melhorem, está melhorando. O prefeito já tem trabalhado muito nesses 9 para 10 meses de governo. Só não enxerga mesmo quem não quer enxergar. Mas a realidade é essa. O meu colega Renato das Carrazeiras, mudando aqui um pouco de assunto para distrair aqui um pouco, me recordo muito de uma sessão aqui que pintou uma água mineral, não foi, colega Renato? Pequena. Lá logo ele levantou. Presidente, essa garrafa está pequena. Hoje ele falou até no microfone novo aí, não, nem se tocou para poder... É um microfone novo, mas a palavra continua facultada.
Pois é, senhor presidente. O prefeito, quando foi vereador, ele fazia graves cobranças aqui, às vezes até, muitas vezes, ele fechava os olhos para a situação e só queria mesmo era atacar para ganhar popularidade, ganhar voto. Não enxergava a dificuldade. Então, hoje eu sei que tem dificuldade, reconheço que sempre eu disse, essas cobranças que o prefeito faz hoje, que não quer ver a dificuldade, ele está de olhos fechados. Mas eu sei que ele está enfrentando situação difícil. Eu disse aqui no começo, que aquela euforia, aquele vamos fazer tudo, eu sabia que não aguentava, porque ele ia, dificuldade viria pela frente, como chegaram. Diminuiu os repasses, os ônibus escolares começaram a funcionar, começou o carro-pipa a funcionar, e tudo isso onera os orçamentos, a gente sabe disso. Mas tem umas coisas que ele também está deixando, por exemplo, essa rua aqui do, chamo Rua do Louro, está em trafegar, né? A gente vem aí, o carro foi pequeno, engata aí nos buracos, tem que voltar de ré, porque não pode mais passar um veículo pequeno nessa Rua do Louro. Eu acho que já dava para ele já ter mandado levantar esse calçamento aí, que não é tão grande, é mais ou menos 10, 15 metros. E são essas coisas. Na sessão de maio, quando a gente cobrou aqui o aumento de salário dos motoristas, para ele mandar para cá, que foi reprovado por essa casa, por 5 vereadores da base do prefeito, e deram a palavra aqui, todos os 5, o prefeito mandava um recado, que até julho, chegaria aqui o requerimento, o aumento de salário do motorista. Nós já estamos em outubro e nós queríamos uma explicação, uma resposta, porque se ele já fez o estudo, que diz que ia ser feito um estudo, né? Um levantamento, um estudo muito valioso. Então, são 8 motoristas efetivos e esse estudo é um pouco demorado, né? Porque já estamos em outubro e esse estudo nada de ser feito, né? E, enquanto isso, o motorista e o pai de família estão necessitando e estão passando dificuldade na sua jornada de trabalho, porque merece ser bem remunerado. São pessoas profissionais, trabalham, como a gente sempre fala aqui, é dia, é noite, não tem hora para se deslocar para Parnaíba, capital. Então, eu quero que o prefeito não deixe no esquecimento, que ele mande, que ele faça esse estudo que diz que ia ser feito e mande para essa casa, para a gente votar esse aumento de salário desse pai de família que tanto precisa.
A palavra continua facultada.
Só um pouco aqui, senhor presidente. Eu acabei de ser informado, primeiro João, Pedro Caatinga hoje não vai ter aula, a falta de água no colégio. Para você ver o tamanho da situação que lá está acontecendo, que está grave. Não vai ter aula, de manhã saiu 9 horas, à tarde já despacharam, porque não tem aula. E a água não cai mais a partir dessa hora. Se não cair 5 horas da manhã, não cai mais na coisa. Então, vamos resolver esse problema. Eu lembro aqui que no mês de fevereiro, você se gabou bem aí que tinham resolvido o problema do Ente Caatinga. Eu lhe disse, porque está no inverno. E era. Está aí o problema lá está grave. Vamos resolver agora.
A palavra continua facultada.
Rapaz, eu já ia tocar ainda agora no assunto e você, vereador Reginaldo, só complementou. Mas eu estou, Reginaldo, com todo respeito que eu tenho a você, Mas eu acho assim que está tendo um equívoco. Tanto você está achando que o vereador é o prefeito, como ele está achando que é o prefeito também. Porque assim, ele diz, nós vamos resolver. E eu fui vereador de situação, nunca disse aqui que eu ia resolver, porque eu não tenho poder. E tenho certeza que nenhum vereador tem poder de resolver nada, ele só pode pedir. O companheiro Raimundo Oliveira foi vereador e sabe disso. O Renato já é vereador há 4 mandatos, Zé do Remédio também 3, Reginaldo no 2º. E assim, apenas a gente cobra aqui que o presidente, os vereadores levem o assunto até o prefeito para que ele tome conhecimento e procure resolver. Porque eu venho aqui observando, o vereador João Miranda, nós vamos resolver, nós estamos com as máquinas aqui, eu vou fazer isso, faz coisa nenhuma. Não faz coisa nenhuma, presidente. Não faz coisa nenhuma. E digo mais, quem tem poder nessa prefeitura aí, que eu percebo que tem poder, é o presidente da Câmara e o Giovanni Calafate. É os homens que mandam na prefeitura. O restante aí estão só batendo palma. Seu prefeito, você está o máximo. O restante, com todo o respeito que eu tenho pelos outros, mas não estão tendo a prioridade, não estão tendo respeito por parte do prefeito. Porque aonde eu chego, rapaz, eu falei com o Giovanni resolveu meu problema aqui e tal. Aí o Pedro é o presidente da Câmara e também é a secretaria, a esposa dele quem toma conta, a secretaria de saúde, ajuda a orientar e responder. Então, assim, em poucos dias o Luiz Carlos estava mandando na Cajazeira, mas parece também que começaram a puxar o tapete. Segundo as informações, que até já foi exonerado da prefeitura, já não pode mais nem aparecer tanto, porque segundo a informação que eu tenho, é que ele está numa empresa prestador de serviço. Então, ele não pode estar dirigindo um carro da prefeitura. Então, os poderes diminuíram. Não tenho dúvida disso. Então, assim, não dá para a gente ficar aqui jogando para a plateia, vereador Reginaldo, e achando que o vereador João Miranda tem o poder de resolver o problema da água. Ele só pode levar, como um dos vereadores da base, como o vereador Valdeci, o vereador Bruno, o vereador Zé Maria, e pedir ao prefeito e o prefeito autorizar ou não. É isso que eu entendo. O vereador, o presidente também chega lá com o problema, é por isso que a gente traz o problema para vocês. Vocês vão lá, todos 4 e 5 estão autorizados a chegar lá e conversar com o prefeito. Prefeito, nós recebemos essa cobrança ali na Câmara e nós queremos ouvir do senhor o que, é que o senhor vai fazer. Então é por aí. Não adianta o meu amigo vereador João Miranda dizer nós vamos fazer, porque não faz coisa nenhuma. Não faz. Porque não tem poder para fazer. Levar o assunto até ele. Ou eu estou equivocado, ou eu estou falando grego, ou eu não entendi, ou eu não estou sabendo o que estou dizendo. Não. Tenho consciência e certeza que as coisas funcionam dessa natureza. Então, a outra coisa, o Pedro me falou na água da Gangorra, essa questão de água lá está um negócio nojento, mas continua do mesmo jeito. Não é do mesmo jeito 100%, não, é do mesmo jeito ruim. E outra coisa, a campanha de, quero aqui mudar o foco, parece que a campanha de governador está começando. Essa semana, eu vinha de Teresina, começo da semana, encontrei com um assessor especial do meu amigo de muitos anos, do ex-ministro João Henrique Almeida, e os homens estão em campanha. Inclusive, hoje estão lá em Parnaíba já, com um encontro marcado, me convidaram, apesar de eu não ser do PMDB, mas vou lá, porque eu sou amigo pessoal, tanto do ex-ministro João Henrique, me conhece pelo nome, várias passagens, quando ele foi secretário de administração ainda do governo Zé Filho, eu estive lá com ele, me deu uma atenção especial, e agora mandou que o Abelardo me convidasse agora 3 horas da tarde, eles estão em Parnaíba, não sei se algum de vocês estão sabendo, então já estão nessa caminhada já, tentando ser candidato. Vai ser candidato? Não sei, mas ele está levando o nome dele, né? Eu estou aqui divulgando, porque eu fui convidado por ele, pelo assessor dele, o Abelardo Linhares, acho que o companheiro Valdeci conhece muito bem, trabalha com ele em Brasília, desde quando ele foi ministro, quando ele foi secretário de Estado, e agora, atualmente, novamente. E também por ele, eu vendo aqui, eu não ia nem, estava até esquecendo, aí vendo a foto dele aqui, do ex-ministro João Henrique, aí veio essa lembrança. Então, independentemente de partido, independentemente de qualquer coisa, eu vou prestigiar esse evento que vai ter lá hoje, em Parnaíba. Eu acho que as coisas estão começando a encaminhar, não sei quantos candidatos vão ter, se é só dois, se é três, se ele é candidato ou não. Ele está tentando aí primeiro tentando objetivar a candidatura dele. Se vai ser, eu não sei. Até eles falaram que tinha mantido contato aqui com o Caxingó, todos os municípios da região, não sei como é que está realmente essa situação. Mas eu vou lá como amigo pessoal de todos os dois. E mais uma equipe dele que vem realmente hoje para Parnaíba. Então, essas são minhas palavras. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.
A palavra continua facultada.
Não, eu só quero aqui porque o colega presidente me falou uma... Me repreendeu aí umas coisinhas aí. E eu só lembrei aqui, João. Ei, João. Que o presidente ali falou que o prefeito tem trabalhado demais nesses 8 meses de governo. Aí ele disse que só cego não vê, né? Eu estou até assim meio ruim da vista mesmo. Porque eu não vi ainda, não. Já fez alguma coisa lá na tua região? Não. Na tua, Zé? 15 metros de muro. Na tua, Reginaldo, só as estradas, né? Nem tudo, né? A única coisa que o prefeito fez até agora, que eu sei, é o que todo prefeito, se não fizer, com as máquinas que tem, raspar a estrada, que dá. Porque só para aquele lado de lá, porque eu sempre falo isso. Aí até diz, rapaz, mas não está fazendo do teu lado? Mas o município não é só a Cajazeira, não. O município é em geral. Que, olha, dá não foi para o São Caetano, dá não foi para o Alegre da Ema, dá não foi para a Gangorra, dá não foi para os Picos, dá não foi para a Taboquinha, dá não foi para o Mucambo. Foi para onde? Só para a Cajazeira. A única coisa que eu sei que ele fez na Cajazeira e em alguma coisa diferente na prefeitura foi uma garagem no carro. Que eu não vejo nem de muita influência na garagem do carro, porque os caras moram lá, aí para você botar o carro tem que andar uma légua quando chega para chamar um doente meia-noite para ir desse carro. E outra coisa que eu queria falar aqui, que não sei se é certo, senhor presidente, é como diz o João, tem que falar para o prefeito, né? Mas quem sabe se não chega até lá, né? É como ele disse que quem tem moral na prefeitura é o presidente, o Calafate, né? O João falou aí. Aquela casa que a gente aprovou aqui, lá nas carreiras, pelo que eu sei, está funcionando lá uma mais educação. Mas se já pagado, não era para o proprietário que vendeu a casa desocupar, não. Vocês não acham que é errado, não? Continua morando na casa? Eu acredito que isso é errado. Se comprou para funcionar uma escola, né? Pagou, pelo que eu vejo falar, diz que já pagou, terminou de pagar. Segundo as informações que eu tenho lá, um rapaz lá me disse que só faltava uma prestação que era do ex-marido da dona lá, mas disse que era para ter depositado nesse mês passado. E a pessoa continua morando lá. Então, eu acho que é errado, eu acho que é erradíssimo isso aí. Se comprou, está funcionando uma escola, não é para morar ninguém. Se nós, para morar uma pessoa numa escola que está desativada, ter que passar pela essa casa aqui, para a pessoa aí, né, que não está funcionando, como é que... Eu posso até... Essa cobrança que eu estou falando aqui pode custar caro, pode até a proprietária lá, os pessoal que estão morando lá, vir para cima de mim falar isso, mas eu estou falando, é o que é certo. Se vendeu, tem que desocupar. Entendeu? Então... Pedro, eu não vejo esse prefeito trabalhando, vejo aí umas pequenas coisas erradas, aquele carro lá da Cajazeira lá, para ir para Parnaíba tem que ir pelo Caxingó para abastecer, se sair com um doente às pressas, não, lá cortar lá, eu não sei o que aconteceu, eu sei que lá não abastece mais. Hoje mesmo ele saiu de lá para levar o Quinha, não sei para onde, tem dia que ir pelo Caxingó para botar gasolina. Então, aconteceu aí um episódio aí também de uma senhora aí, não sei, não quero falar aqui porque eu ainda não tenho os detalhes direito, né? Essa pessoa que faleceu ali do coisa, disse que o socorro não chegou na hora certa, Também não estou aqui ainda, porque segundo foi o que me informar lá, que não tinha carro na hora, e acho que umas ambulâncias aí quebradas, né? Não sei, porque acho que uma ambulância devia ficar por causa de urgência, né? Outra coisinha para levar, um exame, uma coisa, tem outros carros. Acredito eu que disse que ligaram para as Caraúbas não sabiam que era de urgência, demorou chegar esse carro, né? Tem cabimento essa... Não, é só isso. Obrigado.
Bem, deixa eu só responder ele aí, João. Renato, Cajazeiras, eu tenho você como um amigo, já estivemos do mesmo lado. Hoje estamos contra, mas eu tenho aquela consideração, aquele apreço por você, você sabe disso. Inicialmente, quanto... dizer que o presidente da Câmara e o Calaf, vou falar por mim, é quem tem moral com o prefeito, não, pelo contrário. Nosso grupo é um grupo unido, o prefeito não deixou ninguém desamparado, todos foram vistos, todos estão nos seus setores, não abandonou ninguém, e o tratamento é igual a todos. Com relação ao final aí que você falou da ambulância, se em outras administrações, a nossa co-irmã aqui, Caraúbas, cidade vizinha aqui, eu acho que desde o início das duas cidades era para ser, já desde o início, fazer parcerias. Parcerias a gente também faz com Caraúba. Já mandamos a nossa ambulância várias vezes para socorrer eles. A própria Elisalva, que é funcionária do município, está à disposição para lá. Já pediu duas ou foi três vezes e foi resolvido. Então, eu não acho nada estranho eles terem mandado para a gente, que no momento tinha uma ambulância no prego lá e a outra estava para Parnaíba com gente. Que você sabe, não é só a administração do prefeito Washington, todas aqui a saúde, carro não para. Então, para justificar isso daí, e a senhora lá, dona Lúcia, foi um ataque fulminante, né, ataque cardíaco, e já... na entrada da BR lá, chegou a falecer. Com relação ao trabalho que eu disse do prefeito, o prefeito vem trabalhando sim. Trabalhar não significa só fazer obra. O prefeito recebeu a prefeitura, não sei se vocês sabem, com o CALC, com 17 pendências. A última, ele resolveu, parcelou o débito, de R$ 27 mil, duas prestações de 13 e pouco, que era aquela quadra da administração da dona Hermenegilda. E todas as pendências, previdência própria, 5 pendências. Não é isso, Lau? Quem... Olha aí. Só um instante, por favor. Então, ele está procurando fazer a cor certa. As pendências de colégio, de construção aí de governo federal, a quadra do início da administração, que até eu era vice-prefeito, fazia parte da administração anterior, já está no final, acho que vocês estão vendo aí. Hoje nós temos, na área da saúde, 3 postos. Na sua região tem um lá, que está dentista 3 dias na semana, médico. Entendeu? Lá no centro, da mesma forma, antes do Reginaldo falar, o médico já foi feito o cronograma, vai ter atendimento na Boa Vista, na Anticatinga, certo? Mas vamos obedecer, o cronograma já está feito. Aqui no posto de saúde as coisas mudaram. Todos os dias nós temos médico, temos elétrico, temos prevenção, entendeu? Estrada, eu não entendo você trabalhar, você dizer que o prefeito não está trabalhando. A estrada que foi lá para. Que foi recuperada lá das Cajazeiras, não é as Cajazeiras que você mora, não. Entendeu? Não, raspar não. A estrada foi feita. Carradinha não. Que é isso, meu peixe? Que é isso? Todo dia anterior não fez. Então, trabalha, está trabalhando. Vereador. Você falou, eu fiquei calado, por favor. Então, eu acho que ser oposição é uma coisa. Tem que ter oposição, tem que ter crítica, mas também vamos ser... Né? Então é isso que eu queria abordar, entendeu? E o mandato do Dr. Washington terminou, não. Agora que nós estamos no início do décimo mês. Estamos no primeiro ano, no décimo mês ainda. As coisas estão difíceis, mas vai ser feito, vai ser trabalho. Ele está cumprindo rigorosamente seu plano de governo. Quem tem um plano de governo dele, está verificando que está sendo cumprido o que ele colocou no plano de governo dele. Então, ainda tem 3 anos e 4 meses para terminar esse mandato. Então, era isso que eu queria justificar. A palavra continua facultada.
Na realidade, presidente, essa questão, eu fiquei aqui ouvindo durante 4 anos de governo Rita. Que ficou os problemas, que a Mené deixou, que não sei o quê. A Mené passou 4 anos dizendo que o Nato tinha deixado isso e deixado aquilo. Na realidade, não adianta a gente ficar batendo nessa questão que encontrou a prefeitura em dificuldade, porque todos os prefeitos que entraram e que vão entrar, o único que não encontrou dificuldade foi seu Deoclides no primeiro governo dele, porque estava começando, não tinha nenhuma dívida, nenhum problema. Aí no segundo já recebeu os problemas dele mesmo. A partir daí, ele já recebeu os problemas que ele tinha deixado para continuar mais 4 anos, de lá para cá foi o Nato, depois a Mené encontrou os problemas do Nato, a Rita encontrou os problemas da Mené, agora o Austin encontra os problemas da Rita, e assim sucessivamente. Ah, mas tinha, não sei, com 17 pendências. A obrigação do gestor é pagar, para poder, senão ele se fica inviabilizado de administrar. E um grande problema, o Nato errou, o Mené errou, Rita errou e o Austin errou mais. Eu, pelo menos, não esperava. A questão, a inadimplência já com os pagamentos. O pai dele foi prefeito 8 anos, eu não imaginava que ele ia errar. E eu cantei a pedra aqui, não paga os servidores em dias de maneira nenhuma. Estava cantando a pedra aí, dizendo que estava pagando no dia 17, no dia 20, aí mês anterior foram para o dia 11 e não tinha dinheiro para pagar os professores. Então, a gente está alertando. Isso é bom? Eu queria e quero que o prefeito encontre caminhos para dia 30 pagar todo mundo, honrar seus compromissos, o município andar bem, a gente ficar feliz em dizer que mora no Caxingó, que faz parte do Caxingó. Mas o problema é que quando o cidadão se elege, cresce os olhos, a imaginação, ele pegou aí quase 400 mil reais de governo Rita, bloquearam as contas para ela não pagar as contas dela na época, e ficaram com o dinheiro, tudo bem. Aplicaram, até aí tinha dinheiro no começo. Mas eles podiam...
Nós não bloqueamos, não. Foi eles lá que se bloquearam. Lá.
Mas aí podia ter continuado pagando disso, porque tinha dinheiro. Cadê o dinheiro? O dinheiro é pouco, presidente, o dinheiro é pouco. Eu não estou aqui achando que é mil maravilhas, não. Eu estou dizendo que falta é planejamento. O nome é planejamento. O cidadão cresce os olhos e solta os bichos na rua mentindo, dizendo que está uma coisa maravilhosa. E não está. Não está. Se não apertar o cinto, vai ficar com problema até o final do mandato. Eu lembro muito bem, eu estou lhe contando essa história porque eu acompanho a administração do Nato para cá. Quando ele assumiu, houve uma história que tinha muito dinheiro, aí ele começou a encher de gente na prefeitura. Final do mandato, não pôde mais pagar. Não teve mais dinheiro para pagar. Aí o povo se revolta tudinho. A Mené assumiu, encheu de gente, pagando, 6 meses depois, para terminar o governo, não tinha mais dinheiro. Outro grande problema. Ficou aí já entra a Rita, já pagando um bocado das contas dela. A Rita entrou, tornou encher de gente de novo, tirou aqueles e botou outros mais. Não conseguiu pagar, deixou um monte de problema para o outro. O outro chegou e fez a mesma coisa. É só copiando as coisas erradas que o outro tem deixado, presidente. Isso aqui não tem mágica, não. Só paga a conta quando tem dinheiro. Está aí os prestadores de serviço, um monte de gente atrasado, o servidor já não está mais sabendo o dia de receber o pagamento. Porque quando eu digo servidor, Não é o zelador, não, são todos. Tem que ter um calendário. Um calendário de pagamento. E isso não está acontecendo mais aqui no município. Quem é o culpado? É a falta de planejamento, porque o dinheiro é pouco. O dinheiro é pouco, não é muito não. Com relação à questão também do senhor dizer que só não vê o que o homem está fazendo aí, quem é cego, pois eu, sem o óculos, eu enxergo, não enxergo tão bem não, mas com o óculos aqui eu enxergo bem. E lhe digo, até agora não apareceu uma obra no São José, nem na Pissarreira. Lá não tem o dedo do prefeito ainda não. No Marajá, na Gangorra, no Candeio, nos Picos, no Oidaguinha, no Oidaga Novo, no Trapiá, no Centro, no Oidago dos Bois. Não, porque você fez assim, tem um posto de saúde lá que já existiu dentro do primeiro governo do Deoclides. E a reforma que foi feita lá já ficou, foi iniciada no governo Rita. E o dinheiro ficou em caixa, isso aí eu tenho certeza. Então, foi só terminar de passar ali o pincel e botar para funcionar. Tudo bem, está funcionando. Lá já existia tudo. Então, assim, no pé do morro, a obra lá que foi feita lá foi tirar o colégio de lá. Aí sobe no rumo da Taboquinha, né? Acredito eu também que eu ando pouco para lá.
O colégio do pé do morro ainda funciona lá.
Ainda funciona, uhum. Mas segundo o secretário, que já vão tirar também de lá. Então, o Dumocampo também já saiu. Então, realmente, não tem o dedo do prefeito, não estou aqui criticando. Eu quero e queria e gostaria é que todas essas regiões estivessem sendo abastecidas com o poder público na frente. A estrada do Marajá, subindo ali no rumo de Candeio, Gangorra e Serafim, está praticamente inviabilizada de andar carro. O bico de pedra, tem bico de pedra lá de todo tamanho. A estrada Nova Morada ao Mucambo, sinceramente, esses motoristas que toda hora estão indo para lá pegar uma pessoa doente, então tem dificuldade, tem que recapear, jogar uma pissarra em cima daquilo ali. Então está cedo ainda? Está, mas o inverno está chegando. Então é isso que a gente quer. Eu espero que o prefeito veja isso aí com bons olhos. Eu sei que a Cajazeira é importante, o Entre Caatinga é importante, mas todo município tem a mesma importância. Então, que essas matas também termine lá na região do Entre Caatinga para sair para aquela nossa região, que a gente espera que isso aconteça. A gente está torcendo, está esperando que o poder público chegue lá. Eu sei da dificuldade. Eu não estou dizendo aqui que seja tão má vontade, só a má vontade, não. Mas se aumentar a vontade, pode as coisas funcionar melhor. E é isso que nós esperamos, é isso que a base da prefeitura espera, é isso que você espera, a sua região também, é isso que todos os moradores do município esperam, é que as coisas funcionem bem. É isso que nós esperamos, é isso que nós desejamos. O Angelim também não tem a presença do poder público ainda não, de maneira nenhuma. Então é isso, a Nova Morada não tem. Então são essas coisas que não precisa ser cego não. Qualquer um está enxergando que não tem. O que tem mesmo é muita fofoca, muita zoada, muito elogio e pouca presença do poder público. Mas também, como eu volto a dizer, concluindo, espero que isso volte a funcionar, as coisas melhorem, que o prefeito consiga recurso. É isso aí que nós esperamos. A gente quer que nós tenhamos um cachimbo melhor, melhores dias virão, as coisas funcionem, que eles consigam botar o salário do funcionário em dias. Porque não está. A coisa começou a distanciar. E depois da corda quebrar, meu amigo, o burro vai embora. O burro vai embora. Muito obrigado.
Gostaria de lembrar os colegas que nós temos até o dia 10 para fazer o pagamento de funcionário. A palavra continua facultada.
Não, só aqui, que falaram aqui no começo da conversa do colega Pedro aí, falou numas pendências. E eu nem ia falar nesse problema agora não, porque eu ainda quero tirar uma história limpa aí. Porque o colega Renato, outros aí que eu já conversei, segundo, parece que o Lauro confirmou ali com o Pedro, que ficou pendência na presidência própria, né? Ele até saiu, né? Diz que não, bem 2 meses. E segundo o ex-presidente me disse que não ficou nenhuma pendência de débito na presidência própria. E eu quero, na próxima sessão, eu quero ter esse extrato em mão, que eu acho que nós temos direito, né, de pedir.
Porque diz que quando eu falava para o Renato que ficou 400 mil da repatriação, ele, não, mas ficou uma pendência de não sei quanto, 2 meses na presidência própria. E segundo, o ex-presidente disse que não ficou. Segundo, até agora, né, disse que elegeram um conselho aí que a gente não tem nem conhecimento, né, esse conselho que elegeram aí, que eu acho que pela lei, pela... É pra, eu não sei aí ainda dessa... Porque me falaram que foi eleito esse conselho. Então, eu acho que é bom a gente dar uma conferida. Eu quero conferir para poder ter, na outra sessão, eu poder falar isso aqui. Porque, segundo, acredito eu que o ex-presidente não ia dizer isso para mim, que não ficou pendência, que foi repassado as contribuições da presidência própria, tudinho. E eles dizem que ficou essas pendências? Não sei. Então, eu... Aí, eu, mudando aqui para as obras... as quadras, todo mundo sabe que essa é uma obra do governo do estado, quem se arrastando aí, se tivesse maravilhosamente bem, o Colégio das Carreiras estava funcionando, trabalhando, o da Taboquinha, acho que está parado também, não dá? Esse bem aqui, acho que está se arrastando aí, né? E essas quadras aí, para o tempo que se arrasta aí, acho que aí é culpa do governo, eu vejo, porque quando o Austin entrou aí, Ave Maria, ia para Teresina, rapaz, o governador liberou não sei quantas cisternas, cadê? Um ano essa cisterna nunca apareceu. Esse poço bem aqui do Curralinho aqui, que carraram agora, né? Eu estou falando, é porque eu sei da realidade que disseram que essa cisterna ia chegar, Pedro. E nunca chegou. Esse poço bem aqui do Curralinho ficou em caixa, R$25 mil. R$25 mil para carrar esse poço aqui do Coalim. E eu acho que vieram só carrar esse poço aí e limparam um aí, que eu acho que não deu nem resultado. Eu acho que o dinheiro, esses 25, deu para carrar esse poço e a limpar esse, não sei onde, se foi no Alegre da Ema, não sei onde foi, que eu acho que falar que não deu resultado, não. Segundo, o Renato disse que não deu certo essa limpeza que fizeram aí num poço aí, que não adiantou nada. Então, não vejo... Espero que esse governo libere, porque eu que acompanho esse governo há muito tempo, todos os meses, vem uma coisa para o Caxingó e nada. Essas obras aí, tudo parado aí no nosso município aí, por falta agora, eu vi falar que ele disse que não vai funcionar nenhum esse ano mais. Então, espero que dê certo, né? Obrigado.
Vereador, cestinho do deputado estadual, ao federal, ao senador, ao governo, ao presidente da República, tudo do PT. A cisterna, foi o único município que ficou sem cisterna, foi o Caxingó. Ao redor do Caxingó, todos os municípios foram contemplados, até a Caraúba, bem aqui, nossa vizinha. As cisternas vão vir, vamos conseguir, estamos conseguindo. É uma questão de tempo. A palavra continua facultada.
Senhor presidente, a questão da cisterna, eu espero em Deus que elas venham. Só que elas não venham assim, principalmente agora, nessa turbulência do governo federal. Agora, o que está sendo questionado é porque quando o prefeito assumiu, ele dizia aqui todo dia, toda sessão, não vem porque a prefeita não quer ir bem trazendo buscar. E ele já foi lá não sei quantas vezes, trago mês que vem, trago dia 15, nunca chegou. Elas vão vir quando vir um novo cadastramento, um novo programa. Aí pode ser que venha, mas agora não vem. Nessa turbulência do governo federal. E outra coisa, Caraúba veio, você sabe muito bem por que foi. Porque o governador é Zé Filho e o Manuel apoiou o Zé Filho. Então o Zé Filho mandou até demais para Caraúba. Sobrou cisterna em Caraúba. E não mandou para Caxingó questão política, porque a Rita era do PT e não votava em Zé Filho. E depois para Caxingó eu não mando. Com muita luta do Lima, lá na secretaria, ele conseguiu 100 para Caxingó. Foi colocado lá na nossa região, 100 cisterna. Hã? 98, faltou duas para 100. Então,
com relação, só aproveitando a oportunidade, sobre o cadastro, vereador, o cadastro você não está sabendo. Isso é que eu digo, vocês estão mal informados. O cadastro já foi reaproveitado, o cadastro que tinha aqui anterior, já foi mandado lá para onde a gente vai conseguir as cisternas. Então, não vai ser feito cadastro nenhum.
Tudo bem, concordo, é porque já está feito mesmo. Agora, eu digo que eu torço que elas venham. Há que vir as pessoas próximo inverno, que ainda é difícil vir. Com o presidente aí, na turbulência que está,
só se defendendo, só tentando se permanecer no poder, né? Quem está vendo aí. Agora, voltando aqui um pouquinho, falando em pendência, nas pendências. Rapaz, o Caxingó, prévio de Caxingó, o presidente era o senhor Carlos Henrique, muito rígido e contra o prefeito em todos os aspectos. Tinha o Márcio, aliás, mas o Carlos Henrique era o coordenador, sei que era um chefe grande lá dentro, fiscal. Zé Carlos também fazia parte do conselho fiscal. Pois é. Então, eu acho que se tivesse ficado 2 meses sem repassar, eles eram o primeiro a alertar, né, o prefeito eleito. Ó, tenha cuidado, ficou 2 meses. Então, isso aí, agora está certo. Como é que eu posso chamar? Esse probleminha que tem que o prefeito ir lá para poder... Então, tal que o Arthur fez, só foi 1 ano. Daqui 1 ano ele tem que ir novamente para poder regularizar. E eu estou sabendo também, acho que tu esqueceu de falar, então o prefeito está processando um rapaz lá de Carrazeira de Baixo, colega Flávio, porque ele cobrou aquele mesmo velho problema que nós cobramos aqui, de uma caminhonete que funciona no município, que ela não tem titularidade, não tem o dono, ela não tem placa, ela não tem... Nós cobramos aqui diversas vezes, e esse documento nunca chegou aqui. E aí o Flávio, acompanhando nas notícias, no postal da Câmara, abriu a boca e falou nesse carro, e o prefeito está processando ele. Mas esse documento nunca chegou aqui mesmo, não. Eu cobrei, Reginaldo cobrou. Aí disseram, é o carro do Raimundo Oliveira. Negativo. O carro do Raimundo é documentado no nome de uma senhora e está prestando serviço. Não está, porque eu acho que está batido há mais de 4 meses, 3 meses. Mas, na verdade, o que a gente cobra aqui mesmo é uma caminhonete modelo Hilux, mas ela não tem o seu, sua titularidade. Não tem o nome do proprietário, não tem a placa desse carro e não diz especificamente onde ela está lotada. E nós vamos ver nos balancetes se realmente esse carro está lá ou está só ganhando dinheiro, né? Porque eu não vejo esse carro aqui, eu não conheço. E nós cobramos aqui, o Reginaldo, o Renato, eu cobrei, e ficar de trazer em outra sessão, e até hoje nunca foi esclarecido devidamente qual é esse carro, não. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Vamos falar sobre a cisterna novamente. Eu, assim que eu assumi aqui, já veio essa questão da cisterna. Por que que não veio para o Caxingó? A minha curiosidade era saber, entendeu? Eu cheguei na residência de uma senhora ali, conversei com ela, ela me deu o cadastro que foi feito nas residências. Foi feito os cadastros na residência, cada um. Então ela mostrou, tirei uma xerox, levei aqui no cadastro. Tinha o número do protocolo, com carimbo dos responsáveis que estavam fazendo o cadastro. Eu digo, eu vou levar para Teresina e vou checar, saber se realmente qual é a pendência dessa cisterna não vir para Caxingó. Peguei e fui a Condevas, que ele tem todo o sistema nacional, né, dos municípios. Então, eu cheguei lá, como eu tenho um conhecimento no protocolo, né, tinha uma pessoa que era muito meu amigo, trabalhava no protocolo, e eu cheguei à pessoa e digo, olha, eu gostaria que você me fizesse um favor. Pois diga, sócio, eu gostaria que você descobrisse para mim a respeito da cisterna que era para ter esse município, para ter ido para esse município aqui no Caxingó, e até hoje não chegou nenhuma. Todos os municípios da região chegou a cisterna, e lá nesse município não chegou. Vou saber agora. Ela pegou o número que tinha na ficha que eu levei, que era no protocolo, que é o registro geral que a gente chama, e ela disse, na verdade, aqui não está constando nada do Caxingó. Porque quando tem um benefício desse aqui, você tem que entrar com um convênio aqui no órgão, e esse convênio não está constando que foi dado a entrada aqui.
Vereador, aí mas eu, só lhe interrompendo, só um segundo. Mas onde foi que já se viu coisa do governo federal ter contrapartida de prefeitura, principalmente cisterna? E eu, se tivesse, a prefeitura teria pago. Porque era contrapartida tão pequena que ela não ia deixar de ficar impedido por causa de 3, 4 mil reais. E coisa federal, nunca vi ter contrapartida, não.
Sim, mas porque eu queria saber realmente qual era a pendência. Meu interesse era, se tivesse alguma pendência, era, né, ajeitar para trazer, né? Mas como ela disse que não tinha nada registrado lá a respeito do Caxingó, aí eu também não me interessei mais.
Vereador,
exatamente.
Só, se você me permitir, a sua resposta está corretíssima. A minha filha trabalha no programa e me repassou exatamente essa mesma coisa que você está me dizendo. Pai, o problema lá não vai cisterna para Caxangó, coisa nenhuma. Porque a prefeitura não deu realmente o sinal que precisava para poder ir a cisterna para lá. Então não vai. Como é? Não, quem fez o cadastramento não foi a prefeitura, não. Quem fez foi o pessoal da empresa que trabalha para a Codevasp. Ela, a prefeitura simplesmente mandou uma pessoa acompanhar para mostrar os endereços, simplesmente isso. Não houve, foi a contrapartida. Bem, se não me falta a memória, 20 mil reais, por aí assim, não me recordo agora. Isso não vai para lá de maneira nenhuma. Fazer o quê? Né? Ela é assistente social e trabalha no programa. Só que é em Catraú, no Ceará. Mas ela tem um trânsito na empresa, no modo geral. Inclusive, ela voltou agora para o Piauí. Então, foi exatamente isso. A culpa aí foi da Rita. A culpa... Não. As informações foi essa aqui. Agora, eu não vou... Como é? Ah, eles conseguiram 98 não através da prefeitura, e sim através de um deputado.
Da secretaria do SDR.
Então, já foi uma manobrazinha que o deputado fez para poder realmente me permitir, desculpe eu ter interrompido, que eu não queria, mas assim, a gente pede para falar uma parte e termina às vezes falando. Pois foi exatamente isso. Então, não adianta ficar jogando culpa em A ou em B, já passou. Agora, o que eu acho, o prefeito deve correr atrás e tentar conseguir, porque isso aí já passou. A Rita não é mais prefeita, não adianta a gente jogar mais culpa, a gente está simplesmente... O vereador Valdeci citou um caso aí, e eu realmente estou só complementando. Agora ele atrás, a Rita não é mais prefeita, não, talvez não vai ser mais. Então, o prefeito é o Austin, ele quem tem a obrigação, a responsabilidade com o assunto. Essa é a grande realidade. E também, só parabenizar, me perdoe, que aí eu não... Só parabenizar essa parceria que vocês estão tendo com a Caraúba, isso é uma coisa muito importante. Tanto eu acho que o município do Caxingó pode ceder um carro à prefeitura de Caraúba, como Caraúba pode ceder um carro numa emergência, num momento difícil, como, sei lá, a cidade mais próxima, até o próprio Buriti, isso é muito importante. Obrigado, desculpe, vereador.
Vontade, Valdeci.
Como eu não encontrei nada lá no órgão federal, né, que é na Condevasp, eu corri e fui falar com meu amigo Vitorino, que ele, quando se trata assim, de essas coisas assim, geralmente, na Defesa Civil Estadual, ele é quem é o responsável por isso aí. Eu cheguei, Vitorino, me dê uma ajuda aqui. O que é você? Eu gostaria de saber por que isso aqui não foi para o Caxingó. Ele disse, eu vejo já. Entrou no site lá e descobriu. Não, aqui realmente não está constando nada, não. Mas eu sou seu amigo. Se você quiser 40 cisternas, eu arranjo agora. E você, daqui a 15 dias, você está levando para o Caxingó. Eu digo, eu não quero. 40 eu não quero. Eu queria que fosse muitas, porque se eu levar 40 cisternas para o Caxingó, ia ser um problema grande para mim. E eu não vou criar esse problema para cima de mim. Muito obrigado. Então, eu estou revendo aqui, falando com vocês, que vocês estavam no assunto, falando de cisterna, e eu fui correr atrás para ver se eu conseguia solucionar o problema. Né? Mas, realmente, eu não consegui. Viu? Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Rapaz, essa questão da cisterna, eu lembro demais. O pessoal vinha de Teresina, fizeram 400 e poucos cadastros no município de Caxingó. E até então eu nunca vi falar em contrapartida. Até porque eu acho que se tivesse, a prefeitura teria pago. Porque é uma coisa tão importante que vinha para o município, você deixar de receber por causa de uma contrapartida, não sei nem de quanto. Como também tem uma máquina aí para receber, que a prefeita Rita deixou a contrapartida dela paga. E por que não chegou até hoje? Renato disse que já andou, já trocou máquina, já trocou não sei o quê. Até hoje não chegou, né? Essa contrapartida ficou paga. E eu acho que a cisterna tem muito mais importância do que essa máquina. Porque máquina aqui tem, né? Então, máquina e mais máquina não vai alterar nada. Pois é. E outra coisa, senhor presidente, agora vocês falando em carro, em coisa, tem um problema ali lá no centro, que o posto de saúde lá está funcionando, e aí diz que a fisioterapia daquela região ali, o povo podia fazer lá. Nós temos uma pessoa lá na gangorra, Inclusive, até falei para o senhor uma vez, pelo telefone, para quando o carro chegasse lá, ir pegar ele em casa, porque ele não pode se deslocar. E o senhor falou que dava certo, e agora, na última vez do atendimento, a sobrinha dele foi lá, e a moça lá falou, o carro não vai não, que o combustível só deu para vir até aqui, e daqui vai voltar. Então, o rapaz está lá sem atendimento, sem a fisioterapia, e eu estou achando esse transporte da saúde muito regrado. Muito regrado mesmo. Antigamente tinha carro para tudo. Hoje não tem mais. O cabo liga. É em último extremo que o carro vai. Coisa tão simples, tão perto. Poderia chegar lá, deixar a equipe e ali rapidinho buscar o rapaz. Voltar e deixar. E a resposta que a gente teve foi essa, que a moça aí, não sei nem o nome dela, que falou lá que o carro só tinha o combustível para ir até lá e voltar para Caxingó. Então a situação está muito difícil. Essa demanda de carro para Teresina, que tinha demais, acabou também. Ninguém vê quase indo. Até para Parnaíba está pouco, né? O povo está clamando muito. Eu queria até aqui agradecer o Buriti. O Buriti está sendo um salvador da pátria. A gente está se apegando muito com o Buriti. É, consulta, é, carro, até carro. A gente já tem pedido de Buriti do Lopes. E eu acho que tem que dar... abrir mais um pouquinho a torneira, que está muito regrado. Muito obrigado.
Vereador, com relação à cisterna, mais uma vez, não são 400 e poucos cadastros, foram 700 e poucos cadastros. E com relação ao carro lá da pessoa lá, realmente, todo mundo aqui está sabendo, problema de combustível aqui no posto não está tendo. Entendeu? Então está sendo uma dificuldade grande. E só para terminar aqui, agora eu discordo de Vossa Excelência. É dizer que as viagens de Teresina e de Parnaíba não estão mais existindo. Pelo amor de Deus, vereador. Aqui não, a gente não vê só quem votou no prefeito. Aqui todos, eleitor da doutora Jaqueline, eleitor da ex-prefeita Rita, todos são tratados iguais. Na saúde não tem esse negócio de quem não votou no prefeito. Lógico. Então isso daí não existe. Pelo contrário. Tem dia que tem três carros para Teresina. Entendeu? Só queria frisar isso daí. A palavra continua facultada.
Esse problema do combustível, do posto, sempre aconteceu isso. E foi a coisa que o senhor prefeito sempre dizia aqui, quando faltava combustível, que o pipa não ia por falta do combustível. Ele dizia, mas na Parnaíba tem, no Buriti tem, no Estreito tem, no Cocal tem. E agora não tem mais não? Rapaz, cara, por isso que... Por isso é que diz, o cara quando está fora, tudo ele vê. Quando chega para ele, que o sapato aperta, aí ele sabe. Rapaz, aqui fizeram muita injustiça, rapaz. Aqui fizeram injustiça demais, que muitas vezes vinha combustível de parte dele em tambor para abastecer o carro, para não deixar faltar. E eu liguei semana passada para atender o cidadão lá no Candeia, e o cidadão me disse que não ia porque não tinha óleo. Só ia quando chegasse o óleo. Foi 3 dias para poder a água ir para o Candeia, porque a falta de óleo. Eu entendo, está certo. Faltou o óleo, é licitado, né, o posto daqui, então, se ele está, né, eu não vou questionar tanto não, mas ele não entendia essa parte não, ele dizia que não ia porque não queria, porque faltava dinheiro, então está faltando para ele também, né.
Ainda bem que você frisou aí o certo, tem no Rosário, tem na Caraúba, tem na Parnaíba, tem no Buriti, tem até nas Carrazeiras, tem no Jaquimpiro, tem em Teresina, tem em todo lugar. Mas o que ganhou aqui foi o posto daqui. E nem Parnaíba estava tendo. Segundo ele, não tem, a bandeira dele está com dificuldade lá para comprar combustível. Entendeu? A palavra continua facultada. Sem mais para o momento, a sessão ordinária está encerrada.